Estamos na reta final do ano letivo. Um ano atribulado de debates e lutas, mas também um ano de muitas reflexões em torno do tema do ensino em Portugal. Um ano que debateu políticas educativas, estratégias de ensino, investimentos na formação e que culmina com a habitual ordenação das escolas em Portugal. Um pódio mais uma vez questionado na sua essência pela injustiça numa comparação que promove uma competição excessiva e desigual entre as instituições de ensino. Um estudo que leva à defesa da importância de uma avaliação mais abrangente que tenha em conta fatores como o ambiente escolar, a formação dos professores, a inclusão e a diversidade para promover uma educação de qualidade e equitativa em todas as escolas. É um ranking que tem de ser analisado de forma muito crítica e ainda que o Jornal Público, em parceria com a Católica Porto Business School, disponibilizem, segundo eles, outros indicadores para além das notas obtidas pelos alunos, a verdade é que só o facto de quererem identificar uma escola com um determinado contexto socioeconómico já levanta muitas dúvidas. A título de exemplo, na Guarda é considerada a Escola Secundária Afonso de Albuquerque, a nível dos exames do nono ano, como um contexto favorável. Mas as escolas da Sé, Carolina Beatriz Ângelo e São Miguel são consideradas num contexto intermédio. E quando consultamos, em termos de exames do secundário, tanto a Escola Secundária Afonso de Albuquerque como a Escola da Sé são classificadas como estando num contexto favorável. Tudo muito discutível e, por isso, altamente permeável à crítica. Mas a verdade é que, numa sociedade promotora da competitividade profissional, este tipo de estudos fragiliza algumas enquanto promove outras instituições escolares. Quando o mais importante deveria ser uma abordagem pedagógica estimuladora do desenvolvimento integral dos alunos, garantindo igualdade de oportunidades e acesso a uma educação de qualidade para todos. Mas este ano letivo também foi palco do descontentamento de muitos dos atores do ensino em Portugal. Um descontentamento encimado pelos professores que passaram quase todo o ano a chamar a atenção para a valorização da carreira, para o respeito pela profissão e pelos profissionais. Não é demais reforçar a importância das condições de trabalho, dos salários justos e das oportunidades de desenvolvimento profissional a par com o reconhecimento e valorização. E não é demais lembrar o papel crucial que os professores desempenham na formação das pessoas, dos cidadãos, das gerações futuras. Também não é demais relembrar que este papel importante não é exclusivo dos professores. É também dos auxiliares, dos técnicos e dirigentes, das famílias e, claro, dos decisores políticos e, em particular, da tutela. É os desempenhos de todos estes intervenientes que têm impacto direto nos resultados dos alunos, seja na capacidade de assimilar conteúdos, seja na motivação que têm para a aprendizagem. Motivação esta também fragilizada este ano letivo, com notícias sucessivas que nos colocam dúvidas sobre os argumentos que até agora utilizávamos para a conclusão, por exemplo, do ensino superior. Podem questionar-se os métodos de ensino, a relevância dos currículos, os mecanismos para o apoio emocional, as condições socioeconómicas. Mas de que nos adianta ter soluções extraordinárias durante todo o percurso até ao fim do curso superior, quando depois os recém-formados se confrontam com injustiças em termos de acesso ao mercado de trabalho e também salariais? Por exemplo, por estes dias, foi notícia que os alunos do ensino secundário profissional entram mais facilmente no mercado de trabalho do que os que têm um curso científico-humanístico. Também ficámos a saber que os alunos licenciados, em comparação com os alunos com o ensino secundário, têm uma diferença salarial muito menor. Passou de 50% em 2011 para 27% em 2022. Aliás, a desigualdade salarial é um problema recorrente em Portugal, que tem como consequência natural sentimentos de injustiça e desmotivação. É fundamental criar uma equidade salarial reconhecendo e valorizando o trabalho de todas as pessoas, porque sabemos que o ensino é diretamente influenciado pela questão económica. Recordo que o ano letivo anterior a este registou o maior número de sempre de inscritos no ensino superior, 433 mil, o que importa substantivamente para os objetivos de Portugal até 2030. Ter uma taxa média de frequência no ensino superior de 6 em cada 10 jovens com 20 anos a atingir os 50% de graduados de ensino superior na faixa etária dos 30 aos 34 anos. Mas estes desejos colidem diretamente com as declarações da Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que no início deste ano referia: cerca de 10,6% dos estudantes que ficaram colocados em instituições do ensino superior nunca chegaram a matricular-se porque não conseguem alojamento ou não conseguem pagar as propinas. Aliás, foram as condições económicas e os investimentos públicos que, sobre o lema do acesso justo ao ensino superior, levaram, também este ano, os alunos a manifestarem-se na maioria das universidades. Em causa estava e está a gratuidade de todos os graus de ensino, o reforço do financiamento público das instituições do ensino superior e da ação social escolar, o alojamento público para todos os estudantes. No meu ponto de vista, a educação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade e, por isso, desejo que possa existir um esforço conjunto da própria sociedade, governos, educadores e estudantes, na definição de políticas públicas adequadas, no reforço dos investimentos na formação e valorização dos professores, na criação de oportunidades de acesso a todos e que o próximo ano letivo seja caracterizado por ambientes de aprendizagem enriquecedores, inclusivos e equitativos e que contribuam essencialmente para o desenvolvimento académico, emocional e social dos alunos e também de todos os profissionais.